Amém. Jesus é o Senhor. Antes de começar a mensagem propriamente dita, eu queria comentar alguma coisa sobre a oração que foi feita agora em favor do irmão Paulo. Eu queria contar uma passagem bíblica que Pedro estava preso, Pedro estava ali encarcerado e a igreja estava orando por ele. Vocês lembram dessa passagem? A igreja estava orando. E de repente houve um terremoto. Tudo se abriu e Pedro saiu, meio sem saber para onde ia, mas depois ele viu que era a realidade e ele foi lá na casa onde estavam orando por ele. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta, no portão, e veio a empregada ali, né, a atender ele. E ela viu que era ele. E ela, em vez de mandar que ele entrasse, ela tomou um susto e saiu apavorada falando, e entrou para casa falando: "Oh, é o Pedro que está aí, é o Pedro, é o Pedro." Sabe o que falaram para ela? "Você está doida. Você está doida, Pedro está preso lá." Mas ela insistiu, eles foram lá e viram, e o milagre tinha acontecido. Amém. Irmãos, aqui nós precisamos hoje, essa oração que foi feita, ter fé. Amém. Jamais duvidar que é impossível. Porque na nossa humanidade nós ficamos, é difícil, é uma situação difícil, é uma doença terrível, para Deus nada é impossível. Amém. Então vamos exercitar a nossa fé. Amém. Em favor do irmão Paulo. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, a mensagem que nós vamos ver hoje é uma continuação das parábolas, né? E essa parábola que nós lemos agora, esses três versículos, nos mostra para nós, todas as parábolas, né, nos mostra que nós precisamos ter uma visão clara daquilo que contém nas palavras, nas parábolas. Então, todas as parábolas, mas principalmente essas duas que nós lemos agora, ela nos dá uma tranquilidade muito grande, e nos leva a reconhecermos que o reino de Deus é o grande tesouro que está à nossa disposição, é o grande tesouro que nós temos, não é? E, irmãos, qualquer bem deste mundo, qualquer bem neste mundo, ele é infinitamente menor do que recebermos e seguir o Senhor e buscar o seu reino. Tudo o que nós podemos ter neste mundo, nada é incomparável com a questão do desejo do coração de Deus, que é estabelecer o seu reino na terra. Ontem foi falado nessa questão, né, que a vontade de Deus é essa, estabelecer o seu reino. Faz 2000 anos que Deus vem trabalhando através de Jesus Cristo e agora pelo Espírito em cada um de nós, para que nós possamos. Então, as quatro primeiras parábolas, elas falaram diretamente para as pessoas de uma forma geral, não é? Para a multidão. Mas essas três parábolas que nós vamos ver hoje, essas últimas, ela fala para mim, para você e para cada um de nós. Não é mais para a multidão, mas é para aqueles que já têm Jesus como seu Senhor. É aqueles que já têm esse tesouro. É aquele que já tem essa pérola. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Então, a gente vê que em tudo, né, Deus é maravilhoso. Ele é cheio de amor. Em João 3,16, é totalmente conhecido, eu creio que aqui todos conhecem esse versículo, que fala: porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? todo aquele que nele crê. Nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor e temos esse Senhor como esse tesouro para nós. Precisamos valorizar isso. Senhor Jesus, em Lamentações 3:22, também fala desse amor do Senhor para conosco, dessa misericórdia que o Senhor teve. Fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. E o versículo, a parte A do versículo seguinte fala assim: renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. Aleluia. Senhor Jesus. Mas, irmãos, o pior, ou a maior tragédia, a pior tragédia que acontece, pior, maior e a mais tremenda tragédia que aconteceu na humanidade foi a desobediência. Foi quando o homem desobedeceu a Deus. Deus colocou ali o homem e a mulher, né? E nós sabemos que ele desobedeceu. Mas eu vejo assim que nós precisamos ter uma visão mais ampla da palavra de Deus. Às vezes nós temos uma visão muito limitada. O que que aconteceu então com o homem lá no Éden? Desobedeceu a Deus. É isso? Só isso? O que mais? Irmãos, um monte de coisas, se a gente começar a olhar na palavra, nós vemos muitas coisas aconteceram. Senhor Jesus, então, com a desobediência, o que mais que veio? Veio mais um monte de coisa. Primeira coisa, desobedeceu, caiu, não se arrependeu. O homem se arrependeu lá quando ele caiu? Não se arrependeu. Senhor Jesus, e em consequência disso, houve muitas outras coisas, por exemplo, desacato. Parece estranho falar isso, mas Deus foi desacatado. Houve oposição, houve questionamento e houve mentira também. Ah, mas aonde que está isso? Gênesis, capítulo de número 9, mostra ali. Gênesis, aliás, 4:9. Vamos ler junto? Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele respondeu. Bom, irmãos, vamos ler de novo com mais fé. Vamos ler de novo? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor de teu irmão? O homem desobedeceu, caiu, não arrependeu. E o que aconteceu aqui? A mentira. Caim, cadê o seu irmão Abel? Não sei. Ele sabia ou não sabia? Assim somos nós, irmãos. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos sempre querer defender o nosso lado. Esquecemos que é o lado de Deus que nos supre. Então, ele falou, não sei, não sei. Ele sabia, era ele que tinha matado o irmão, como que ele não sabia? Ele sabia, mas ele falou, eu não sei. E sabe o que ele fez? Ele começou a desacatar a Deus. Ele fala assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? Oh Deus, eu sou tutor do meu irmão? O senhor vem perguntar isso para mim? Irmãos, nós às vezes agimos também dessa mesma forma. Senhor Jesus, por isso nós precisamos da palavra. A palavra, irmãos, é que nos fortalece, a palavra é que nos dá luz e a palavra é que nos ilumina. Amém. Oh Senhor Jesus, nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos dá a direção, né? E através das parábolas, às vezes a gente vê todas essas, são 7 parábolas ao todo, nós lemos ela, mas não sei, vou perguntar, você tem entendido o que é que essas palavras querem dizer? Às vezes passa batido, a gente não percebe, né? O desejo de Deus, nós sabemos que é que todos sejam salvos. Na 1 Timóteo 2,4 fala isso, né? Que o Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade ou em pleno conhecimento de Deus. Tem uma coisinha aqui nesse meio aqui, não sei se os irmãos já tocaram nisso alguma vez. Eu estou querendo, irmãos, mostrar que nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós precisamos tirar pepitas dos versículos. Não adianta eu querer ler a Bíblia, ler, mas eu não tirar as pepitas, as coisas preciosas que está ali naquele versículo. Então, aqui fala assim, ó. Fala que o qual, né, Deus, né, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você já parou um pouco para ver sobre isso? O pleno, o que significa esse pleno conhecimento? Irmãos, o pleno conhecimento é um conhecimento completo. É um conhecimento realmente que ele tem a plenitude de Deus. Então, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando o homem, Adão, Eva estavam lá no Jardim do Éden, eles eram perfeitos? Eles eram perfeitos? Era. Claro que era. Por que que eles eram perfeitos? Porque não tinham pecado. Não tinha malícia, não tinha nada, eram totalmente perfeitos. Mas, porém, né, irmão João, todavia, no entanto, de repente, Deus coloca eles diante de duas árvores e manda eles escolherem. Para que Deus colocou eles diante dessas duas árvores se eles já eram perfeitos? Então, irmãos, isso é que a palavra de Deus nos mostra. Não sei se vocês já pararam alguma vez para pensar nisso. Para que Deus colocou eles diante de duas árvores, se eles já eram perfeitos? Sabe por quê? Porque é o que está aqui. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Para eles ainda faltava a plenitude de Deus. Eles não eram perfeitamente perfeitos. Não eram completamente perfeitos, porque faltava a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus é a vida de Deus. Quando essa vida entra em nós, muda totalmente a nossa posição. Muda totalmente a nossa sorte. Precisa mudar a nossa maneira de ver as coisas, e a maneira de ver a Bíblia. E a maneira de ler e estudar a Bíblia. Sabe, irmãos, então, Deus criou esse homem ali, colocou diante dessas duas árvores, e eles, então, a gente fala, pô, mas já eram perfeitos, mas faltava a plenitude. Se eles comessem da árvore da vida, eles receberiam a plenitude. E o que é o que eles receberiam? A vida de Deus no seu interior. Aleluia? É isso. Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa, nós precisamos, né, eu, vocês, cada um de nós, precisamos gastar mais tempo na palavra, dedicar mais à palavra. Eu não estou falando ler bastante a palavra, não, mas é trabalhar na palavra, nos colocar na presença de Deus, para que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus, né? Só conhecimento, irmãos, nós precisamos da palavra para conhecimento. É bom, mas não é suficiente. Só o conhecimento não é suficiente. Agora, acho que foi o Felipe que tocou em Romanos 1, 21 e 22. Romanos 1, 21, 22, traz uma coisa aqui tão importante que a gente precisa estar analisando e desfrutando da palavra ali de uma forma. Fala assim, por quê? Tendo conhecimento. A palavra fala assim, porque tendo conhecimento. Só o conhecimento, então, é insuficiente. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Várias coisas traz aqui, ó, que tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, não deram graças e nos limitamos nos nossos próprios raciocínios. E muitas vezes nós agimos dessa forma, né? Interessante que quando nós lemos esse trecho aqui, infelizmente nós vamos um pouco mais para frente, para o versículo 26, e lá no 26 fala que eles, eu não passei para eles o verso 26, mas irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo isso. Em Romanos, eu vou ler para os irmãos, porque precisa a gente ter clareza, porque nós precisamos de ter clareza na palavra de Deus, não é? Se nós não temos uma clareza e não pedimos para o Senhor que Ele nos dê luz, nós ficamos patinando em cima das coisas, patinando em cima da palavra, achando que estamos tomando mel. E, na verdade, se nós não exercitarmos o Espírito, nós não estamos tomando mel, nós estamos tomando melado de cana. Por isso precisa exercitar o Espírito, irmãos. É o Espírito que nos leva a discernir a palavra. Senhor Jesus, então, aqui em Romanos, às vezes nós lemos, mas a nossa mente, infelizmente a mente humana caída, não percebe aqui esse trecho que nós lemos, né? Mas fala assim, ó, nós pensamos assim, ó, por causa disso, entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu natural, as relações íntimas, e aí por diante, está ali para os irmãos lerem, se quiserem. Então, irmãos, o que nós precisamos é ter conhecimento da palavra e exercitar o nosso espírito para ganhar vida na palavra, para receber a plenitude de Deus. E a plenitude de Deus não vem de outra forma, é somente pela palavra. Senhor Jesus, mas Satanás, ele é sagaz, Satanás é cruel, Satanás não dá folga. Satanás, irmão, não tem dó. E eu queria tocar num ponto, eu tenho tocado muito nisso, não sei se os irmãos, talvez nenhum dos irmãos ainda tocaram nesses pontos, mas lá pelos anos 60, teve a que nós usamos, né, que é João Ferreira de Almeida, resolveram fazer uma atualização, olha bem, atualização gramatical da Bíblia, porque tinha pontos que realmente, se a gente for olhar para o português, estava errado. E o que resolveram fazer? Fazer uma atualização gramatical. Só que a atualização gramatical, muitas vezes, ela retira o espiritual. E sabe, Satanás é tão sagaz que a gente lê e nem percebe esses fatos. Por exemplo, em Isaías 9, o verso 6, fala ali que, Isaías 9, 6, vamos ler, fala assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, alguém percebeu já isso? Que depois dos anos 60, que houve essa correção gramatical no Ferreira de Almeida, foi tirada essa vírgula. Vocês estão vendo ali? Maravilhoso conselheiro, não tem vírgula aí. Antes tinha uma vírgula, mostrando que Deus, ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é príncipe da paz. Então são coisinhas que às vezes nós não percebemos. Mas é o seguinte, ali está com letra maiúscula, né? Com letra maiúscula está se referindo, é um nome substantivo, está se referindo à pessoa, ao sujeito, que é o próprio Cristo, próprio Deus, maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro. Mas eu vejo assim, se fosse, então foi uma correção gramatical, e às vezes nós não percebemos. Mas alguém pode falar assim, ah, mas lá aqui em Isaías, mesmo 28, 29, não precisa nem só vou comentar aqui. Lá fala assim, maravilhoso em conselho. Esse maravilhoso aqui está em letra minúscula. Então, não é se referindo a uma pessoa, mas a qualidade da pessoa, a qualidade do que é o Senhor. Entendeu? Então, Satanás, ele começa a confundir as coisas e mudar as coisas. Mas nós temos que nos voltar para o Senhor. Quer ver? Tem várias passagens que a correção gramatical prejudicou. Não vamos ler, mas em Colossenses 3, 11 fala assim, Deus é tudo em todos. Está certo, Deus é tudo em todos, não é? Está certo. Mas isso veio depois da correção gramatical, porque antes era assim, Deus é tudo e em todos. Esse e foi tirado e faz uma grande, grande diferença. Mas amém. O que nós precisamos é voltar para a palavra, ler a palavra, ser alimentado por essa palavra, sabe, irmãos? E batalhar para que o Senhor dê luz na palavra, né? Tem outra passagem também, que são várias, se a gente começar. Por exemplo, não vamos pôr também para ler, eu só vou comentar, em Colossenses 1, 18, fala assim, que Cristo é a cabeça. Antes, no original, era Cristo é o cabeça. Mas que diferença faz a cabeça e o cabeça? Não faz diferença nenhuma. É, parece que não. O que, que é a cabeça do corpo? Ela simplesmente faz parte do corpo. A cabeça faz parte do corpo. Agora, o cabeça administra o corpo. Então, Cristo, como o cabeça, é o administrador do corpo, é o administrador da igreja. Falar em igreja, já foi visto também a mensagem, a primeira parábola foi com o Edivaldo, né? Ele já tocou bastante nesse assunto, e ali fala assim que eu vou ler ali para os irmãos só um pouco para ter uma ideia, para a gente não ficar, né? Fala assim, ó. Naquele tempo, saindo Jesus de casa, o Edivaldo já tocou isso, saiu de casa, tipificando que ele estava deixando os judeus e voltando para os gentios. E foi até a praia, até o mar. O mar tipifica o mundo, né? Aqueles que ainda, a multidão. Mas o que, que ele fez? Ele entrou num barco. O que, que tipifica o barco? Eu acho que todos vocês sabem o que o barco tipifica. Né? O barco tipifica a igreja, porque o barco é um lugar de segurança. Apesar do mundo todo do jeito que está, mas se nós estamos em Cristo, na igreja, nós temos segurança. Amém? Então, nessa primeira parábola ali, que é a parábola do... Perdão. Que é a parábola do semeador, ali... já começa falando sobre a igreja. Às vezes nós olhamos só lá em Mateus 16, que Cristo revelou a igreja. Mas aqui, de uma forma, vamos dizer assim, não me perdoe o termo, uma forma assim, por baixo do pano, Cristo mostrando a igreja. Vocês querem segurança? Vem no barco junto comigo. Aleluia? Amém. Então, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Uma outra coisa também que tem nessa correção gramatical é em Efésios 1:22. Efésios 1:22 fala assim: pois todas as coisas debaixo dos pés. Essa é a versão que está. Mas antes da correção gramatical era assim: pois todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés está correto, na gramática está ótimo, mas espiritualmente colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, dos pés de Cristo. Amém? Aleluia. E o problema é isso, irmão, que às vezes nós vamos acostumando com as coisas e achando normal, como terminei de comentar ali, né? Fala que nós precisamos do conhecimento, mas às vezes nós ficamos olhando, porque, quer ver, já é lá há 2000 anos atrás, já está registrado na Bíblia, mas até pouco tempo, para nós, a gente vê dois homens juntos ou duas mulheres, até pouco tempo era terrível, né? Mas não está virando normal? Está virando algo normal. Então as coisas vão infiltrando, Satanás vai infiltrando as coisas e nós vamos, à moda da história, engolindo. Se nós não estivermos buscando a palavra, a gente tem esse problema, né? Senhor Jesus. Mas, irmãos, continue lendo, meditando e buscando a palavra de Deus. É ela que nos dá vida, é ela que nos dá a plenitude de Deus para cada um de nós. Mas diante disso, então, irmãos, nós vamos tocar realmente nas três últimas parábolas, né? A primeira parábola nós já vimos, já foi vista, as outras também já foram vistas e muito bem colocadas. Mas essas quatro primeiras que foram vistas, já falei, elas são direcionadas para a multidão, para o povo, para aqueles que ainda não tinham o Senhor, né? Tanto é que os próprios discípulos não entenderam. O Senhor precisou de explicar para eles a primeira parábola, precisou depois de explicar a segunda parábola, mas eu acho que depois de uma vez, duas vezes, o Senhor falou assim: não vou explicar mais, quem lê entenda. E nós estamos nesse pé. Precisamos ler a palavra para entender. Então vamos para a parábola do tesouro escondido. Mateus, capítulo de número 13, o verso 44. Senhor Jesus, ali começa assim: o reino dos céus é semelhante. É semelhante. Irmãos, o que é semelhante não é uma realidade, né? Ele é semelhante. É semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado e obedecido ao Pai, nós estamos na pior desgraça. Senhor, os irmãos me perdoem de falar isso, mas desgraça é desprovido de graça. Se Cristo não tivesse ido até a cruz, nós todos estávamos desprovidos de graça. Mas graças a Deus, estamos cheios de graça. Amém. Porque a graça é o próprio Cristo em nós. Amém. Aleluia. Amém? Então, essa é a parábola do tesouro escondido. Esse tesouro escondido, esse homem, né, esse certo homem é o próprio Deus. Ele tinha um tesouro escondido. Sabe que tesouro que ele tinha escondido? Você, eu, cada um de nós. Era um tesouro que estava escondido, mas ele encontrou. Ele achou e ele vendeu tudo o que tinha. Ou seja, deixou a glória para vir até nós e para nos salvar. Esse é um tesouro maravilhoso que é o próprio Deus agindo em nós. A parábola da pérola, que é a seguinte, é a mesma coisa. ela é idêntica à parábola do tesouro escondido. Fala assim: o reino dos céus é semelhante. Todas essas parábolas mostram que é semelhante, né? Semelhante, quem é de mais idade um pouco aqui lembra muito bem, né? Quem lembra aqui do Dinorex? O que que era Dinorex? Foi chegada naquela época que achavam que Dinorex era um remédio. Mas não era, era um shampoo. Era um shampoo para os cabelos. Então, por isso que tem a canoa lá. É como Dinorex, acha que é, parece que é, mas não é. Então, irmãos, a palavra de Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos, né, que nem Dinorex, achamos que é, mas não é. Então, aqui as parábolas é apenas uma semelhança. Apenas uma semelhança. Mas nós temos que extrair o espiritual, as pepitas espirituais que estão nessas parábolas, amém? Então, aqui fala, o reino dos céus é semelhante, agora falando da pérola, o reino dos céus é semelhante também a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado, ele achou, né? Achou uma pérola de grande valor. Vende tudo o que tem. Quem é essa pérola de grande valor que ele achou? Nós achamos que foi cada um de nós, né? Por um lado, claro que foi. Certo? Mas, para ele encontrar essa pérola, ele teve que passar por muito sofrimento. Nós sabemos que uma pérola, ela é colocada ali, é um grãozinho de areia que cai ali na ostra e ela precisa... Ali ela põe uma substância. Isso. Então, ele vai colocando aquela substância ali para ser transformado numa coisa de grande valor. E é isso que Deus fez para nós, né? Ele pegou, veio como esse que achou essa grande pérola, que somos cada um de nós, e ele agora trabalhando em nós. Mas esse trabalho de Deus, de Cristo, foi dolorido. Muito sofrimento e morte. E morte de cruz. Para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Aleluia. Então, irmãos, essa é mais ou menos a que nós precisamos entender a parábola da pérola. E depois vem a parábola da rede. Bom, Deus já... Ele sendo esse homem, né, certo homem, ele já veio e comprou. Mas ele também quer agora transformar esse grãozinho de areia numa pérola. E a outra parábola é a parábola do reino, da rede. A parábola da rede fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda a espécie. Ao que se refere, então, a parábola da rede? Pregação do Evangelho. Irmãos, nós temos que lançar a rede. Nós temos que lançar a rede, Senhor Jesus. Nós temos que lançar a rede sem escolher as pessoas. Eu já pedi perdão para o Senhor muitas vezes, porque eu já contei isso, né? Um senhor de... uma posição elevada, isso há 30 anos atrás, por aí, e eu estava tendo a visão da igreja, e como ele era um procurador do Estado, a gente fica receoso, né? Nem quer pregar o evangelho para ele, porque acha que não vai ter resultado. Mas, de repente, o senhor criou uma situação lá difícil no trabalho, e precisei falar do senhor para a esposa dele. Os dois foram ganhos pelo Senhor. A rede foi lançada. Agora, nós temos uma coisa que eu nunca me esqueci, que faz muito tempo o Flávio que falou. O que é que nós fazemos, Flávio? Pregamos o Evangelho, né? Lançamos a rede. Mas depois, quando os peixes vêm, não somos nós que escolhemos. Salvar é Deus que salva. Então, amém, irmãos? O que nós precisamos é pregar o Evangelho. Sem distinção de pessoas. Se o senhor fala, vai, prega para aquele lá, vamos pregar o Evangelho. Não vamos ficar questionando, ah, mas será que, ah, mas esse daí. Não. Se o senhor fala, vamos cumprir o mandato do Senhor. Amém. E aí nós vamos ter resultado. Irmãos, é mais ou menos isso que eu queria falar com os irmãos. Amém. Deus abençoe. Amém.